Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho também a essa tribuna para comemorar dois fatos políticos importantes para o nosso Estado. Primeiro, senhor presidente, no último domingo, a beatificação de Irmã Dulce, na Bahia, com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff, do governador Jacques Wagner, da primeira-dama, do vice-governador de Sergipe, Jackson Barreto, do presidente do Congresso Nacional e do Senado, senador José Sarney, presidente da Assembleia Legislativa, ministros Afonso Florence, Mário Negromonte, inúmeros deputados federais, inúmeros deputados estaduais, prefeitos, vereadores, cerca de 40 mil pessoas que encheram o Parque de Exposição da Bahia e, sob forte emoção, ouviram do arcebispo Dom Geraldo Magela, representando o Papa Bento XVI, a aceitação do pedido de beatificação da Irmã Dulce, que a partir de agora passa a ser chamada de bem-aventurada. Já tive oportunidade aqui nesta casa de falar da biografia, da obra social de Irmã Dulce, da obra de defesa dos pobres da Bahia e do Brasil e, portanto, de destacar que Irmã Dulce, que foi beatificada, pode se tornar a primeira santa brasileira. Deu este processo o primeiro passo no sentido da sua santificação. E que isto ocorre já com reconhecimento no coração, nas mentes do povo baiano, de que Irmã Dulce para o povo baiano é uma santa naquilo que realizou milagrosamente de apoio social e de atendimento à saúde pública, à saúde dos miseráveis no nosso Estado. Quero ressaltar, no entanto, aqui o importante papel de Maria Rita Lopes Ponte, sua sobrinha, presidente das obras assistenciais Irmã Dulce, que largou sua própria vida, sua própria carreira, para dedicar-se integralmente à administração desta obra social, do Instituto Irmã Dulce e do seu processo de beatificação. Foi um momento de alegria, de honra para o povo baiano poder abrigar e participar e comemorar junto desse momento de beatificação de Irmã Dulce na Bahia. Também, senhor presidente, não posso deixar de registrar aqui com alegria que há 100 anos, nos arredores da capital argentina, exatamente no dia 7 de fevereiro de 1911, nasceu Héctor Julio Paride Bernabó, nome de batismo de Caribé, um dos principais artistas plásticos do século XX. Para comemorar essa data, realizamos hoje uma audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, no sentido de destacar, homenageando esse grande artista baiano de coração, que tão bem soube reproduzir em suas obras a imagem mais autêntica da Bahia. E que, junto com outros artistas de sua época, de sua geração, artistas que fizeram um movimento importante cultural no Brasil, que é de colocar o povo no centro das suas obras. Artistas que, nas décadas de 40 às décadas de 20, dos anos 50, constituíram a verdadeira identidade da Bahia do ponto de vista literário, musical, a sua identidade nas artes plásticas e a sua identidade no que chamamos o ideário do que é no imaginário da Bahia e do Brasil e do mundo, o que seja a nossa terra. A terra da felicidade, cantada por Caymmi, por Jorge Amado, traduzida nos seus quadros, nas suas obras, por Caribé, traduzido, acima de tudo, pela profunda ligação com o povo. Através de Caribé, através de Jorge Amado, através de Pierre Verger, através de Dorival Caymmi, se formou no mundo uma imagem sobre a Bahia que era, acima de tudo, a cidade do Salvador e os seus arredores, a Bahia negra, de raízes profundamente negras e que, passou a ser reconhecida a partir de então em sua complexa tradição cultural. Quando Caribé frequentava os terreiros de Candomblé da Bahia, esses terreiros eram proibidos. Quando, e não reconhecidos como religião. Quando Caribé retratava a imagem do negro baiano brasileiro, esse negro não era retratado nas artes oficiais do nosso país. Portanto, a importância da obra de Caribé para a Bahia, como fundação de sua identidade, para o Brasil, como forma de retratar o seu povo, pela amizade e o roteiro que ele desenvolve em sua vida, unindo a Argentina com o Brasil e com a Bahia, sendo um precursor daquilo que nós diríamos ser o movimento cultural do Mercosul e a unidade de toda a América Latina. Portanto, eu quero saudar, sentindo-me na obrigação e no dever de, como senadora da Bahia, ter realizado esta importante sessão de audiência pública hoje, onde ouvimos os depoimentos acerca da importante obra para a Bahia, o Brasil e o mundo, que é a obra do artista plástico de Caribé. Eu quero dizer isso com muita alegria. Caribé morreu num terreiro de Candomblé no dia 2 de outubro de 1997, já com 87 anos, e foi um dos mais queridos artistas da Bahia e até hoje continua no coração do povo baiano, porque foi um artista que soube retratar a vida do seu povo, a sua história, a sua luta, a sua cultura, a sua gastronomia. No entanto, senhor presidente, para finalizar, nesse pouco minutos que me resta, eu não posso deixar de adentrar no debate que foi pauta deste Senado no dia de hoje e ontem na Câmara Federal. O Senado se prepara para travar a discussão a respeito do Código Florestal. E acho que esse Senado, como casa revisora, tem todo o dever de fazer essa discussão da forma mais equilibrada possível. Sou uma defensora intransigente da figura, da seriedade, da honestidade do deputado Aldo Rebelo e aqui não permitirei nenhum tipo de injunção, de suspeição sobre o relatório e a postura digna e honrada deste deputado federal, que, como já foi dito aqui, é um grande homem público, meu amigo, meu companheiro há mais de 20 anos. Mas isso não quer dizer que o relatório não possa ser modificado. Não quer dizer que nós não possamos ter nenhum tipo de divergência a respeito do relatório dito e a respeito do relatório que foi produzido pela Câmara dos Deputados. Nós teremos que ter o absoluto equilíbrio para entender que esta Casa não precisa refazer todo o Código Florestal, nem toda a discussão a respeito do Código, porque isso seria ignorar todo o imenso trabalho já desenvolvido pela Câmara dos Deputados. Precisamos, sim, destacar 3 ou 4 pontos. Estes são os únicos pontos que hoje significam uma discussão que não demonstra a unanimidade do país, e esses 3 ou 4 pontos precisarão ser tratados aqui sem que ofensas sejam feitas de lado a lado a quem pensa diferente do outro. Não é por ser por discordar de um ponto que posso admitir que um senador ou outro senador possa ser considerado menos nacionalista do que aqueles que defendem a opinião relacionada com o Código. O Código Florestal não interessa também apenas ao norte do país, ao centro, ao Pantanal e ao centro-oeste. O Código Florestal é um código que interessa ao Brasil e o Nordeste brasileiro e o nosso semiárido deputado, o senador Wellington, ex-governador do seu estado, do Piauí. Nós que temos uma grande parte do nosso estado no semiárido, como é o caso da Bahia, com 69% do seu território no semiárido, ainda assim temos interesse profundo na discussão do Código Florestal e nos colocamos nesta discussão da mesma forma e em igual condição que qualquer outro senador que aqui represente ou a Amazônia, ou o Pantanal, ou qualquer outro bioma a ser preservado neste país. É um debate que interessa a nação brasileira e nenhum de nós renunciará ao seu direito de debater e expor as suas opiniões. Muito obrigada.